Falta de ar, taquicardia, tontura, suor excessivo. Todos esses sintomas parecem comuns quando acontecem uma vez ou outra, antes de um dia importante, de uma apresentação, de um novo dia no trabalho ou na escola. A ansiedade, essa reação emocional que causa esses sintomas, pode acontecer em qualquer momento da vida e é um recurso importante para o organismo humano. É ela que, por exemplo, se encarrega de alertar o corpo e a mente em momentos de perigo. Mas quando a ansiedade acontece mesmo em dias comuns? O que fazer quando ela se torna cada vez mais frequente e atrapalha diferentes áreas da vida? Para alguns, esses sintomas podem desenvolver outros tipos de transtorno, como o pânico e a chamada ansiedade generalizada, até mesmo agravando quadros como a da depressão. Esses são os primeiros sintomas, os primeiros momentos que indicam que algo não vai bem. Eu sou Débora Fortuna e no Papo Saúde de hoje, nós vamos falar sobre saúde mental. Vamos entender quais são os primeiros indícios de alerta, como buscar ajuda e como a saúde mental não é uma questão do indivíduo, mas do coletivo.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
A professora aposentada Dora Martins dos Santos hoje tem 73 anos, mas foi aos 35 que ela começou a se sentir diferente, logo depois de dar à luz ao segundo filho.
Mas eu tinha medo de tudo e de todos, achava que ia acontecer algo de terrível com minhas crianças, comigo. E assim, o que me ajudou muito durante essa travessia foi o amor à vida. Eu acho que a vida é um presente tão grande, porque de repente eu vivi naquele quadro, não dormia, não ficava dentro de casa de medo, a minha menininha tinha 2 anos e meio, eu só acreditava nela, não acreditava em mais ninguém, nem mesmo na minha mãe, porque achava que ela estava sendo, como é que se diz, iludida, enganada, né, para me pegar, me fazer mal para mim, para minhas crianças, lá, lá, lá. E foram os problemas todos, né, de uma convivência, de casamento.
Amigos, familiares e colegas de trabalho logo perceberam que tinha algo errado. Ela chegou a ser internada em clínicas e passou por tratamentos domiciliares, até que foi encaminhada a uma equipe da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, momento que o quadro começou a melhorar com a ajuda do acompanhamento dos profissionais e medicamentos indicados no tratamento. Mas ela frisa que a rede de apoio foi fundamental.
Eu fiquei mais ou menos uns 12 anos nessa situação e muitos anos assim que eu não dava conta de pentear os meus cabelos, para você ter uma ideia. Nem sempre você, dependendo do quadro que você está, você por você busca ajuda, sabe? Eu, se não fosse a minha família ter uma interferência, alguma coisa, minha mãezinha que já está do outro lado, sabe, e tudo, minhas amigas, entendeu? Uma já também já está do outro lado, sabe? Eu não ia, porque, primeiro, eu desconhecia a doença. Segundo, eu fiquei com toda a capacidade de raciocínio e de pensamento como se eu tivesse bem, entendeu? E tudo aquilo que eu estava passando, para mim, era real. Então, o surto, aquela pânico que eu tinha, tudo aquilo, era real, ia acontecer. A turma que não estava vendo, minhas amigas estavam vendo. Então, jamais eu iria procurar ajuda.
Hoje, a Dora já não toma mais medicamentos, mas continua acompanhamento no SUS. Ela também se tornou uma ativista da luta antimanicomial e representante do Fórum Permanente Intersetorial da Saúde Mental de Botucatu, onde mora. Para ela, a busca pela saúde mental é contínua e é preciso pensar sempre no coletivo que nos cerca.
Eu acho que a gente tem que pensar uma outra sociedade. A outra sociedade vai ser um momento assim, mas já tem elementos no nosso tempo que a gente tem que pensar uma sociedade e relações pessoais, interpessoais e institucionais que gerem saúde de fato. Saúde emocional, saúde afetiva, saúde do acolhimento, sabe como? Né? E aí as outras coisas, a questão da medicação, profissionais especializados, são necessários, precisa ter.
A Organização Mundial da Saúde diz que a saúde mental pode ser considerada um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. Ficou difícil entender? É porque a saúde mental não é um fator apenas individual e isolado, mas abrange uma série de condições coletivas que estão relacionadas. O bem-estar de uma pessoa não depende apenas das questões psicológicas e emocionais, mas também da saúde física, apoio social e condições de vida. Uma pandemia é um exemplo de um ambiente que pode acabar adoecendo as pessoas, assim como guerras, conflitos armados e doenças. Podemos dizer também que a saúde mental é determinada por aspectos sociais, ambientais e econômicos, ou seja, envolve o corpo, as emoções e a forma como interagimos com o mundo. E pode ser difícil identificar quando algo não vai bem. Muitos dos sintomas podem ser minimizados até que cresçam e virem uma bola de neve, desencadeando outros transtornos, como o transtorno da ansiedade generalizada, fobias, síndromes do pânico e transtornos depressivos. Por isso é importante ficar atento aos primeiros sinais, como explica Márcia Oliveira, assessora especial do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde.
A ansiedade, ela acaba se tornando algo que necessita de ajuda no momento em que ela te paralisa, no momento em que ela te consome como pessoa e se torna generalizada. Aí sim a gente precisa de uma ajuda. Mas essa ansiedade está aí. No momento em que eu percebo que já passou do meu controle, aí sim eu tenho que pedir ajuda, eu preciso... Não ter vergonha de pedir essa ajuda, porque se eu tivesse uma dor intensa em algum órgão do meu corpo, eu iria atrás de uma ajuda, por que não na hora que eu também tenho uma dor intensa que pode estar envolvida com uma ansiedade, com uma tristeza mais profunda da minha parte, com algum luto que eu tenha vivenciado, mesmo que não seja uma perda concreta, mas os lutos diários que a gente passa, no momento que eu preciso, eu tenho que pedir essa ajuda, não ter vergonha, porque é uma dor como outra de qualquer outro órgão do meu organismo.
No Brasil, há até profissões com maior risco para a saúde mental, como, por exemplo, os profissionais da segurança e povos inteiros, como as populações indígenas.
Se você pegar dados de todo o mundo, se a gente fizer uma comparação do mundo e do Brasil, levando em consideração o aumento de casos de ansiedade, você vai ter o Brasil hoje com um aumento maior. Você vai ter... Por exemplo, as regiões das Américas, América do Norte, América Central e América do Sul, também com um acréscimo maior, sobretudo em relação ao suicídio, e você vai ter um decréscimo em relação ao suicídio na Europa e em outros países asiáticos também. Porém, das Américas para baixo, você vai ter um acréscimo e o Brasil se caracteriza como um dos que mais tem. Então, hoje você teria aí uma porcentagem de, vamos dizer, na verdade, de 6 mortes para 100 mil habitantes em relação ao suicídio, se a gente relacionar ao suicídio em si, enquanto que nos outros países esse número é bem menor, essa taxa é bem menor em relação a 100 mil habitantes. E os casos hoje que a gente tem que se preocupar mais ainda é em relação aos profissionais da segurança, porque uma vez que a gente tem 6 casos para a população em geral, você tem 30 casos hoje com os profissionais da segurança. E pior, né, no sentido de que precisamos olhar mais atentamente com a população indígena, que apresenta 36,8 para cada 100 mil habitantes. E aí o olhar precisa estar mais atento e a gente precisa implementar essa política o mais rápido possível.
Atento a isso, o Ministério da Saúde ampliou o investimento em saúde mental em 53% neste ano em comparação ao ano passado. E a previsão total é de 4,7 bilhões de reais. Desde janeiro de 2023 até junho deste ano, foram habilitados 98 novos pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial, sendo 63 centros de atenção psicossocial, 5 serviços residenciais terapêuticos, 5 unidades de acolhimento e 25 leitos de saúde mental em hospital geral. A pasta também tem investido em pesquisas que podem ajudar a criar mais políticas públicas.
Estamos com essa grande pesquisa que vai acontecer em todo o Brasil. E então logo nós teremos dados mais fidedignos para mostrar se realmente a gente teve esse acréscimo realmente com a ansiedade, esse acréscimo com a depressão e se isso tem um impacto ou não de uma crise sanitária e de um momento pós-pandêmico. Eu sempre digo que tem que ser com cautela, porque senão a gente patologiza muito a vida e acaba medicalizando, né? Tudo é motivo para que você possa tomar uma pílula e possa dourar algo que seja mais do nosso cotidiano, porque também a gente parte do princípio que nós temos determinantes sociais importantíssimos que estão presentes aí na nossa vida e que a gente precisa urgentemente enfrentar isso como um todo na nossa sociedade. E dois exemplos que eu te falo desses determinantes que precisam urgentemente estar na nossa pauta é o racismo, a homofobia e as profundas desigualdades que a gente tem em relação a acesso, não só acesso a bens, mas acesso à saúde e acesso à renda também. Então, esses determinantes, eles são importantes e não é só a gente, então, pensar na pílula que vai poder aliviar toda essa nossa ansiedade, mas também como que a gente traz isso para a nossa pauta diária.
O Ministério também tem apostado em campanhas para estimular o diálogo responsável sobre o assunto.
Estamos a trabalhar com uma campanha no mês de setembro, com base na Organização Mundial da Saúde em relação à promoção, à prevenção e à pós-venção ao suicídio e à automutilação. Essa é uma campanha que tem um dia próprio, que é 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio e Automutilação. E essa campanha que o Ministério hoje vem, a partir dessa semana, contribuir com a sociedade no sentido de como que a gente pode promover a nossa saúde e como podemos também nos prevenir em relação ao suicídio e à automutilação. Essa campanha, ela é mundial, como eu falei, pela Organização Mundial da Saúde e vem acontecendo em todos os países, mais especificamente, porém optamos, né, e fechamos a nossa campanha como uma campanha mesmo de promoção, prevenção, pós-venção ao suicídio e automutilação.
E a população também pode e deve buscar ajuda na rede pública.
Essa é a menina dos olhos do Ministério da Saúde, porque desde 2011 nós temos uma rede de atenção psicossocial implementada em todo o país. Eu tenho aqui para você, posso dizer, os dados mais recentes, coisa que fizemos agora em julho de 2024, esses dados. A gente hoje tem em todo o Brasil um centro de atenção psicossocial em álcool e outras drogas. Nós temos 338 em todo o Brasil. Nós temos também os centros de atenção psicossocial em álcool e outras drogas do tipo 3, que é específico para atenção à crise. Ele funciona de domingo a domingo, 7 dias da semana e nas suas 24 horas. Nós temos 143 em todo o Brasil. Nós temos o CAPS 1, que é o CAPS dos municípios de menor número de habitantes e que é o maior número de CAPS que a gente tem hoje no Brasil. Nós temos 1.490. O CAPS, que é do tipo 2, que atende mais os agravos da saúde mental, nós temos 529. E os CAPS 3, que também atende os agravos da saúde mental, mais voltados à depressão, a esses problemas, como você havia perguntado, nós temos 136 no Brasil todo. Então, eu digo a você que, e além disso, nós temos o CAPS infantil, que são 314 em todo o Brasil. Hoje, eu posso dizer com precisão que nós temos 2.953 centros de atenção psicossocial em todo o Brasil, que é um lugar de porta aberta para essas pessoas que necessitam, que precisam de ajuda. Essa porta é aberta, você não precisa ser referenciado, você não precisa ser encaminhado, você mesmo busca a sua ajuda dentro desses serviços e lá você é acolhido então feito todo um trabalho específico em relação ao problema que você está levando. Fora isso, né, na nossa rede de atenção, a gente tem os serviços residenciais terapêuticos, que são voltados mais para os egressos dos hospitais psiquiátricos, os moradores que estavam nesses hospitais, em todo esse processo nosso de desinstitucionalização. Nós temos as unidades de acolhimento, tanto adulto como infanto-juvenil, que é um lugar de passagem para que as pessoas possam organizar a sua própria vida. Geralmente são os usuários que precisam desse tipo de acolhimento durante o período, sobretudo os usuários de álcool e outras drogas. Nós temos também as enfermarias em hospital geral. Hoje nós temos 2.090 leitos de saúde mental em hospital geral. Então é o hospital que recebe esses leitos no momento em que a pessoa precisa de um maior contingenciamento, precisa estar de uma maneira mais protegida. E ao todo também no Brasil nós temos 224 equipes multi, que são equipes de saúde mental que foram criadas na gestão passada, e nesse momento nós acabamos de fazer uma pesquisa para a gente verificar a necessidade ou não do aumento dessas equipes e de como que elas também poderão nos auxiliar nesses outros dispositivos que eu te falei, nesses outros serviços, né, que eu te falei, de onde procurar ajuda. A nossa rede é, sem dúvida, uma rede potente. É uma rede robusta, segue os padrões internacionais e sempre é citada em qualquer lugar do mundo como uma rede de muito potencial e muito robusta.
E o tratamento depende do caso?
O tratamento, ele vai depender muito de qual vai ser esse projeto terapêutico singular que dentro do Centro de Atenção Psicossocial ele vai ser elaborado pela equipe de acolhimento desse CAPS, juntamente com o usuário que foi lá procurar ajuda, com essa pessoa. E nesse projeto que se vai fazer naquele momento, aí entra todas as nuances, muitas vezes os problemas dos determinantes, como eu te falei, que são mais pesados do que propriamente ditos fatores mais biológicos ou não, mas ali a gente vai ver a necessidade de medicação ou não, de fazer essa dosagem, ser uma dosagem terapêutica ou não. Se há essa necessidade, se há uma necessidade também de que se precise fazer um processo psicoterápico em relação a essa pessoa que está ali, e ela vai estar junto desenhando esse projeto, ela vai participar desse projeto terapêutico e do seu próprio tratamento e do seu próprio compromisso com ela mesma em se tratar.
Para Márcia Oliveira, ainda existe bastante estigma quando o assunto é saúde mental.
Quando se fala muito em saúde mental, nós ainda temos um grande desafio, que é a gente enfrentar esse estigma que existe. Então, muitas vezes, a não procura não é só por conta que eu tenho muita vergonha, é que ele pode realmente ser prejudicial à minha vida. Sobretudo se eu preciso trabalhar, sobretudo se eu preciso continuar com os meus filhos, se eu preciso continuar com o meu companheiro. E se algum momento isso aparece de alguma forma, pode ser um estigma muito forte que eu possa ter uma perda muito maior da minha vida. E é interessante que a mulher se cala muito mais do que o homem. O homem acaba procurando uma ajuda maior, sobretudo na área de álcool e outras drogas, do que as próprias mulheres. As mulheres acabam que elas recebem um cuidado maior, porque isso aparece às vezes numa consulta mais da ginecologia, numa consulta mais neurológica, por conta de uma dor física no corpo, e aí aflora que esse problema maior está sendo um baita processo de depressão e ela acaba se cuidando.
Apesar da combinação do exercício físico e alimentação saudável ser importante, não basta apenas pensar no individual. Para Márcia Oliveira, o que é necessário são políticas públicas e uma vida digna.
Eu sempre digo que a gente pode fazer um rol de medidas que são veiculadas muito pela mídia, hoje por grandes influenciadores da mídia, que vem a ser o exercício físico, a alimentação saudável. Mas a gente sempre tem que lembrar que a gente está falando para um público que levanta às 4 horas da manhã, pega um ônibus lotado para chegar às 7 no seu serviço. Ele mal teve tempo de tomar um café da manhã, que seria uma das melhores refeições do dia. E aí ele entra, trabalha o dia inteiro. O salário dele não chega a ser um salário perto de um pouquinho mais do que um salário mínimo. E ele volta para casa ainda, tem 3 crianças que estão esperando por uma alimentação que muitas vezes não vai dar para ser tão saudável. Vai ser algo que será muito rápido e muito mais voltado aos carboidratos do que outra coisa. Então, eu acho que a gente não pode falar desse discurso o tempo todo. É claro que na promoção à saúde, o exercício físico é importante, a alimentação saudável é importante, eu prestar atenção na minha respiração e no meu corpo é importante, mas antes de tudo aqui, a gente precisa discutir as nossas desigualdades sociais. É esse prato com comida, é esse salário que é um salário que dá para eu sobreviver, é a segurança que eu tenho de viver na rua onde eu vivo e nos espaços públicos por onde eu passo. Essa discussão para nós tem que ser bem maior hoje do que a gente trabalhar realmente em relação a esse lado de uma promoção de saúde romantizada. A gente não pode romantizar isso, a gente precisa trazer a nossa realidade. Nós tínhamos aí um pouquinho, um ano atrás, 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar, que não tinha o que comer. Há um ano e meio atrás a gente tinha esse número, hoje já decaiu, e é nesse trabalho que a gente tem que estar no nosso cotidiano, que ninguém sofre à toa. A gente sofre porque também temos desigualdades importantíssimas na nossa vida, e é nesse ponto é que a gente precisa hoje tentar ao máximo. Feliz de quem dá para dar uma corridinha, uma caminhada, né? Fazer 4, 5 refeições ao dia que seja saudável, mas a gente tem que, nesse momento, estar pensando que milhares de pessoas não têm essa oportunidade, né? Ela não tem esse momento e que a gente precisa estar ali presente e pensar em formas saudáveis de convivência.
Até 2026, o novo PAC vai construir 150 novos CAPs. Essa ampliação tem potencial para incluir mais de 13 milhões de pessoas na rede de saúde mental do SUS. Lembrando que qualquer pessoa que esteja precisando de cuidados relacionados à saúde mental, o SUS disponibiliza atendimento e profissionais capacitados. O atendimento no CAPS está disponível para qualquer pessoa que precise de suporte, podendo ser acessado de forma espontânea ou por encaminhamento de outros serviços da rede de saúde. Já no caso das unidades de acolhimento, do Serviço Residencial Terapêutico e dos hospitais gerais, o encaminhamento é obrigatório. Não deixe de procurar ajuda. E lembre-se, você não está sozinho. O Papo Saúde fica por aqui e até a próxima.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.